真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Oi, gente! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast de Meu Deus.
É verdade, chegamos!
Chegamos! Estamos no ar com o podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que fundamos em 2016.
É verdade.
E desde então, escrevemos, publicamos, pesquisamos, nos dedicamos muito para trazer informações que podem mudar a sua vida. Sim, você que está lendo, né, que acessa o nosso site e vai ler uma matéria, uma vaga, por exemplo, em uma multinacional que está contratando quem fala português, por exemplo.
É verdade.
Inclusive com os salários.
Então, olha, se você tem quer... muita matéria nova, hein, Claudinho?
Tem.
Muita matéria nova e boas.
Boas matérias. Então, e aí, vou até aproveitar, posso falar?
Pode.
Porque às vezes as pessoas perguntam, ah, mas por que que vocês criaram Vagas pelo Mundo? Tá, eu vou explicar. É, na verdade, a gente criou porque quando a gente veio morar fora, lá em 2014, muita gente nos perguntava, e aí, tem emprego? E aí, como é que funciona? E aí,
isso,
tem vaga pra mim? Você acha que a minha área é de NCN e eu consigo um emprego, uma vaga e tal, não sei o quê? E a gente começou a...
Consigo morar fora sem inglês?
É, a gente começou a pesquisar informações sobre isso, porque as pessoas nos perguntavam. E aí, nasce essa ideia de responder essas questões. Então, se você está nos ouvindo e já mora no exterior, e a turma, né? Porque tem uma turma. Turma fodida, meu! Que fica te perguntando. Tem emprego pra mim onde você mora? Será que eu consigo ser contratado só com dois dentes na boca? E não sei o quê? E aí, o que você faz? Você fala assim, ó, faz o seguinte, acessa o site. Tem um site que chama vagaspelomundo.com.br e lá tem muita informação. Então, assim, por quê? Porque o caminho, o percurso, a trilha, o shiblings é feito sozinho.
Uhum.
A gente escreve a matéria. E aí a pessoa pergunta... Tem interesse. E aí eu vou dizer o quê? Se você tem interesse, você tem que ir atrás da informação. Você já tem informação. O que tem que fazer? Tem que ir lá no link da empresa. Ler as informações. Muitas empresas hoje, o que elas fazem? Ela disponibiliza um portal exclusivo de vagas. E aí lá você sobe o seu currículo, faz o upload do seu currículo.
Dependendo do país, às vezes tem vários idiomas também, né?
Uhum.
Os sites.
Por exemplo, a gente escreveu ontem vagas na Suíça. E as vagas estão publicadas em, pelo menos que eu vi no site de carreiras da empresa, 3 idiomas.
É. Então acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br, confira lá as matérias e olha, ouça também os podcasts, porque esse podcast aqui, Claudinho, já tem quase 5 anos, hein?
Em quase 5 anos.
Em outubro vai completar 5 anos o podcast Partir Morar Fora. Se você tá ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo.
Bem-vindo. Chegamos aos... Estamos ali, nos 250 mil ouvintes.
Obrigado,
de coração. Pra você que nos ouve, somos ouvidos, Amandinha, em 90 países.
É verdade.
Né? Então a gente quer agradecer, obrigado pra você que nos ouve e dizer que esse podcast, Amandinha, é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship, se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, porque hoje em dia é importante, né? Tudo acontece na palma da sua mão. Olha aí, galera, propaganda de celular, meu. Né? Mas tudo tá na palma da nossa mão, a gente resolve a nossa vida.
Sim,
né?
Resolve.
Tem que estar conectado. E para ter uma conexão de alta velocidade, 4G onde é 4G, 5G onde é 5G, para muitos destinos, inclusive com ligação ilimitada, acesse o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, e aí vai aparecer o melhor chip que a America Ship tem para você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship. Ah, Amandinha, mas tem cupom de desconto? Como é que é? Eu ouvi aqui no podcast, tem cupom de desconto. Na hora da compra, vai perguntar, cupom de desconto. Você escreve assim, ó, vagas pelo mundo. Ganha desconto na hora.
Tudo junto.
Tudo junto. E o mais legal também é que você não precisa estar com a viagem marcada pra já. Então, por exemplo, nós estamos em março, né? Então, mas eu acho que só em agosto, Amandinha, que a gente vai viajar. Aproveita, acessa o site da America Ship, que tem muita promoção. Você pode comprar o chip com desconto. Tem muitos lugares aí, muitos destinos com 50% de desconto. Então, acessa o site americaship.com americachip.com e segue a América Chip no Instagram, que é @americachipoficial. Certo, Amandinha?
Certo. Hoje, episódio 314. Como contar para a família que vai morar de fora, hein, Claudinho?
Nossa, primeiro posso
falar... Foi um pedido.
Foi um pedido?
Foi um pedido dos nossos ouvintes queridos.
Olha aí, meu.
Que vão morar fora e querem saber como se preparar. Essa etapa de alguns meses antes da mudança.
Tá.
A data já tá se aproximando.
Já sabem.
Já tem data da mudança. Então, como fazer para contar para a família, para os amigos, no trabalho... A gente vai dar várias dicas hoje, então fica com a gente até o final.
Isso. E posso só mandar dois beijinhos e dois abraços e agradecimentos? No episódio anterior, a gente estreou um país novo aqui no nosso podcast, que é o Paraguai. Para o quê? Paraguaio. E aí, a gente recebeu duas convidadas, a Karina e a Hanna. E eu queria mandar um beijo para as meninas. Obrigado de coração, foi muito legal. Elas trouxeram muitas informações, elas moram em Assunção. Tem que botar o linguinha no céu da boca. Assunção, no Paraguai. Capital do Paraguai. E aí, elas participaram, contaram pra gente como foi, como é morar no Paraguai. Então, fica o convite pra que você, né, ouça o episódio anterior e tantos outros. Além desse, tem mais 313 episódios. E a gente deixa o convite. Certo, Amandinha?
Certo.
Quer começar tu? Vou matar aquela mosca ali, ó.
Olha, como contar pra família que vai morar fora. Pois é, olha... O primeiro passo é ter tudo certo, né? Tudo organizado, ter um plano, porque as pessoas vão te perguntar muitas coisas, né? Vão te perguntar, tá, mas como é que vocês vão viver lá? Mas e a cidadania? E o visto? E o documento? E vocês já têm o documento? E onde, em cidade que vocês vão morar? Qual o custo de vida? Primeiro, você tem que ter tudo isso muito claro pra você e pra sua família, né? Pra você, pro seu marido, pro seu parceiro, pra sua parceira. E saber, né, o que você vai enfrentar. Isso é um processo de planejamento, de busca de informação. E leia muita, muita informação atualizada em vários sites. Leia no site oficial, pesquise pessoas que moram lá. Mas não acredite apenas em uma fonte, né? Porque às vezes a pessoa assiste apenas um vídeo no YouTube e já acha que aquilo é verdade. Né? Por exemplo, se a gente tivesse acreditado no vídeo que a gente assistiu no YouTube sobre Frankfurt, a gente não teria ido na cidade.
É.
Porque o vídeo dizia que a cidade era horrível e a gente chegou lá e...
E a gente deu azar, porque a gente ouviu mais de um, né?
É, por exemplo, Luxemburgo, Suíça. Tem muitas pessoas que pesquisam, né, sobre Luxemburgo e sobre Suíça. E nós escrevemos muitas vagas no nosso site sobre esses dois países europeus que têm bons salários, né, ótimos salários. E aí as pessoas têm que começar a se preparar, né? Ah, eu vou estudar alemão, eu vou estudar francês. Que idioma que eu vou me dedicar para estudar para aquele país, para eu conseguir ter um bom emprego, um bom salário.
Mas, ao mesmo tempo, posso complementar o que tu tá dizendo? Que é o seguinte, eu acho... É, tu tá falando assim que é pra gente se preparar, claro, pra poder também ter as respostas que as pessoas vão...
Antes de avisar a família, né?
É, mas, ao mesmo tempo, eu sou da seguinte opinião, já não é de hoje. É, se alguém não gosta de ti, vou te dar um exemplo.
Uhum.
Eu não gosto de ti.
Uhum.
Tu pode... Cara, tu pode salvar a minha família, tu pode tirar a minha filha do fundo da piscina, salvar ela.
Ai, que horror.
Tu pode... Quê?
Que exemplo. Nada vai adiantar, né? Sim.
É isso aí.
Pode falar.
Não, não vou, porque senão te ofende, te choca.
Calma, deixa a gente começar primeiro o assunto. Primeiro. Uhum. Depois tu fala a tua opinião, Claudinho, que eu sei que a tua opinião é bem diferente da minha. É, porque assim, o Claudinho acha que a gente não tem que dar satisfação pra ninguém.
Não é isso.
Sim, ele vai dizer isso. Ninguém tem que dar satisfação na sua vida. Quem é que vai pagar suas contas? Quem é que vai organizar sua vida? Alguém te ajuda a pagar os boletos no final do mês. O Claudinho vai dizer isso. Mas calma, a gente tá... pensando em como preparar a família emocionalmente para avisar que a pessoa vai morar fora. Primeiro, muitas pessoas vão morar fora com filhos, né, Claudinho? Então tem aquela questão de preocupação, como que vão ficar os avós, os tios. Mas assim, eu acho que primeiro você tem que ter muito claro qual que é o seu objetivo de vida, né, do seu e da sua família. Se você está indo morar fora é porque você quer algo melhor para você e para sua família, mais qualidade de vida para os seus filhos, um futuro melhor para os seus filhos... Né, num país mais desenvolvido, num país com mais oportunidades de estudo, que ele vai falar outro idioma. Então você está indo em busca de uma vida melhor. Você não tem que dar explicação para sua família e dizer os seus porquês, mas você tem que estar muito certo do que você está desejando, do seu sonho, dos seus objetivos. Porque se você contar para os seus pais, né, para sua família, que você está um pouco indeciso... Ah, eu tô indo, mas eu não sei, eu tô um pouco indeciso, eu tô confuso. Isso não vai soar bem, né, pra família, porque a família vai ficar preocupada. Existem famílias que não estão nem aí, tem famílias que são muito unidas e que se preocupam com o que o filho vai enfrentar no exterior. Mas se você tá muito determinado com o seu objetivo, se você fez um bom planejamento, se você guardou dinheiro pra mudança, se você sabe o que você vai encontrar lá do outro lado do mundo, qual o clima, qual o custo de vida, quais os salários, a chance de você conseguir se adaptar e se dar bem é muito maior do que quem não fez nenhum planejamento e tá indo na louca, né? Por quê? A chance de dar alguma coisa errada, ou você se frustrar, ou dizer, meu Deus, isso não é pra mim, ou eu não consigo o documento, ou eu não tenho um emprego, a chance de dar errado é muito maior, não é, Claudinho?
Uhum.
Quando você tem um planejamento e você tá certo do que você vai dizer. E só conte pra sua família quando tudo estiver muito bem estruturado, quando você tiver uma data da viagem, quando você já tiver a sua cidadania ou o seu visto pra morar fora. Porque se você sair contando pra sua família, a chance de a família contar pra mais pessoas é grande. A chance disso vazar pra mais pessoas é muito grande. E aí, você vai ter que ter as respostas, né? E às vezes, já aconteceu até comigo, né? De querer ser gente boa, de contar pra uma cliente que eu ia embora dali a 3 meses, né? Daqui a 3 meses eu vou embora, vou pra Portugal. Então, eu só quero te avisar com antecedência pra você achar outra pessoa, né? Então, eu quis ser querida, mas eu queria trabalhar ainda até ali a última semana, pelo menos, né? Pra ter mais dinheiro, mais dinheiro guardado pra viagem. E aí, a cliente disse, ah, não, então tá. Então, amanhã você não precisa vir mais, eu já arranjo outra pessoa. E aí, quando você é gente boa também demais e conta com muita antecedência no trabalho, também você pode receber uma resposta que você não tá esperando. Não é, Claudinho?
Não é.
Agora, pode falar tua...
Não, eu vou concordar. Eu concordo com tudo e acho que é isso mesmo.
Não, pode falar.
Eu acho que é isso. Não, cada um tem uma opinião. Eu penso totalmente diferente de ti, mas eu tenho, não posso.
Pode.
Ah, posso?
Pode.
Obrigado, então. Não, é que assim, eu acho que a gente... Esse negócio de tá preparado pra ter todas as respostas, volta no que eu tava dizendo. Que se a pessoa... Por exemplo, existem pessoas que reagem mal a qualquer coisa. Vou dar um exemplo de um amigo meu português, quando eu já contei aqui outros episódios. Uhum. Em Portugal, por exemplo, no Brasil, a gente toma um chifre, galhado, corno. O que a gente faz? A gente monta uma banda, uma dupla sertaneja e vai cantar.
Sim.
E ganha muito dinheiro e tal, não sei o quê. Essa é a vida.
Ou não.
Mas geralmente se dá bem, dá pra viver disso no Brasil. Aqui em Portugal, o cara compra uma guitarra portuguesa e vai cantar fado. Que é tipo, ai, me corneou, meu Deus do céu, eu sou corno. É diferente.
Meu amor foi embora para o Brasil.
E aí a gente vê, eu tava um dia comentando com um amigo meu, um conhecido meu aqui, falei, porra, cara, euro milhões, 200 milhões de euros, meu Deus, ele lavar o cu de ganhar dinheiro, tá feito. Mas 20% é imposto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que tu traga a melhor notícia do mundo, tem gente que não vai gostar. Ponto.
Sim.
Você diz, olha, mano, eu queria te dizer que tu foi contemplada. Ganhou ali, ó, se tu sair aqui no prédio, vai ter uma caixa com 50 barras de ouro. Tu nunca vai... mas 50... Puta, é pesado, né? Cada barra, 1 quilo. A caixa com 50 quilos, não tem nem como carregar.
Tem gente que sempre.
E o que eu quero dizer com isso? Que se você, por mais que você estude, prepare, venha, passe um ano aqui estudando, vire um investigador do país que você pretende morar, você saiba tudo, que é o primeiro-ministro, a família dele, tudo. Você vai contar pra tua mãe, a tua mãe vai dizer, vai dar errado. Então, assim, o que eu penso sobre isso? Eu acho...
Claudinho tem experiência nisso, né? Porque ele já trocou de faculdade sem avisar os pais antes.
Então, porque se eu falasse antes, a minha mãe ia dizer o que ela disse e aí me desencorajar.
Ela ia dizer, Deus o livre, eu não vou ver um filho formado.
E aí, o que eu fiz? Eu já sabendo que ela é assim, eu fui lá, tranquei a faculdade que eu tava fazendo, que eu não tava feliz. Fiz a inscrição pro vestibular, passei no vestibular, fiz a matrícula no outro curso, na outra universidade, em outra cidade... E daí, quando tá, começa a aula dia 10 de fevereiro. Falei, tá bom, pronto. Começa a aula, já entreguei o apartamento. Ó, mãe, precisava falar uma coisa. O que que foi? Mudei de faculdade. Ai, meu Deus! O que ela diria antes. Tá, mas o que que tu vai fazer agora? Falei, não, já tô matriculado em publicidade, já passei no vestibular, já fui selecionado, vai começar a aula dia 10. É diferente. E por que que eu quero dizer? Ela não ficou feliz igual.
Uhum.
Só que... Por isso que eu penso diferente de ti.
É que as pessoas que estão de fora acham que tu é obrigada a terminar aquela faculdade, mesmo que você esteja infeliz, porque você já estudou tanto tempo, já se dedicou tanto, já pagou tantas mensalidades, né? Eu ia falar propinas, que aqui em Portugal é propinas. Você já pagou tanto
tempo de estudo. Ah, mas as pessoas não sabem da tua luta.
Só que
entende?
Aí, o que adianta? É melhor você desistir com 4 anos de faculdade.
Ou com 10 que seja.
E ter uma vida inteira numa outra carreira, naquilo que você gosta, ou você ser infeliz pro resto da vida por uma carreira que você não escolheu ou que não era aquilo que você esperava, né?
Então pronto, e aí entra aquilo. Se tu chegar lá pra... Tem que nem tu tava dizendo, se prepare, porque vão te perguntar, não sei o quê. Mesmo que você esteja preparado, o cara vai te dizer, vocês vão morrer de fome, A Europa tá em crise, aquilo lá tá em guerra, vai cair uma bomba, vocês vão morrer. E não, ninguém vai dizer, é o balde de caranguejo, ninguém vai dizer assim, nossa, que massa, pô, parabéns, tu vai com o filho pequeno, porra, tu é um herói, tu vai dar um melhor futuro. Não, tu vai dizer, vocês vão passar necessidade, tá faltando remédio, eu assisti um vídeo. Tipo, é sempre assim,
você entende? Tem um emprego bom aqui, por que você vai largar isso?
E aí, o que que
eu
penso?
É aquele teu texto, né, Claudinho, 99 pra 1, exato, né? 99 pessoas vão te apontar o dedo, vão dizer que não vai dar certo, que vão jogar um balde de água fria nos seus sonhos. E essa apenas uma pessoa...
Ou não, às vezes nem essa.
É, às vezes uma pessoa, né? Às vezes sua melhor amiga, seu melhor amigo, aquela pessoa, assim, mais aleatória, que você não esperava, vai te dizer, nossa, boa, boa, parabéns.
É isso.
Por
isso que
lá,
eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida é ficar buscando a aprovação dos outros. É. Porque, cara, Jesus Cristo veio pra cá pra ser aprovado por todo mundo e pregar o cara numa cruz. Então, assim, pare de achar que as pessoas, né, vão se ficar felizes com as suas conquistas. No geral, tô falando. Tem uma ou outra, tem. Eu provavelmente, você que tá nos ouvindo, não encha uma mão. Uhum. Né? Mesmo que você só tenha um braço, por exemplo, o Pilha, né, que perdeu a mão soltando foguete, ele só tem uma mão. Nem aquela mão ele consegue encher de pessoas que torcem verdadeiramente pelo sucesso.
É difícil.
Porque é difícil.
É difícil.
E aí, eu acho que a preparação pra contar pra família... Aí eu concordo com a Mandinha. Sim, passa por você estar preparado para a sua decisão.
Isso.
Porque é de ti pro mundo, não é do mundo pra ti.
Tá.
Porque
certo,
se tu chegar...
É daquilo, né?
Mas assim, tu pode estar cheio de dúvida.
Mas pras pessoas não fala isso.
É o que eu falei eu sou músico, né? Então assim, eu aprendi isso desde muito cedo.
Quando eu errou, continua, né?
O primeiro baile gaúcho que eu toquei na vida, eu tinha 13 anos de idade. Meu pai foi junto e foi... Último, me proibiu. Não era porque os caras já queriam que eu fosse viajar e emancipar
e
o guri e tal. Meu pai, não. Pode parar, senão ele não vai terminar a faculdade. E tava certo.
Não vai estudar, vai largar os
vai
estudos.
Vai virar músico. E meu pai não queria que eu vivesse com 13
nem,
anos de idade.
Não, né? Tava nem no ensino médio ainda.
Nada. E aí, o que que acontece? Eu aprendi nesse baile lá, que pô, guri, 13 anos, não sabia direito. Era um baile à tarde, né? Numa localidade. Olha, nem uma vila. E aí, eu lembro do gaiteiro me olhar e dizer assim, ó. Toque e não para. Se errar, continua. E foi isso.
Uhum.
Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Desde muito moleque. Que é, errou, continua. Porque não tem como saber se tá certo.
Uhum.
Quem que sabe se tá certo? Você que tá nos ouvindo e tá passando por esse momento. De mudança, de contar ou não pra família, de será que vai dar certo ou não. Você sabe se vai dar certo?
Não.
Então, se sabe, me conta. Porque eu também tô aqui há 10 anos, eu não sei se vai dar certo.
Não, a gente nunca sabe,
eu
né?
Eu tô tentando.
Às vezes a gente muda de emprego, também não sabe se vai dar certo.
Muda de mulher. O Fábio Júnior vai na 18ª e ainda não deu certo. Mas ainda dá tempo, tá
exato.
Tentando, entendeu?
É, tem a gente não sabe o futuro, né? Mas a gente tem que estar convicto.
Márcia! Sensitiva? Não é Lene sensitiva?
A gente tem que estar convicto da nossa decisão.
Claro.
Né? A gente tem que estar determinado.
Que é o famoso errei. Por exemplo, já aconteceu de eu estar tocando na noite e olhar ali o repertório tá no pé do baterista. Eu sou baterista. E olhar a música X. Sei lá, uma música qualquer. Uma música de normal, de banda aí, de noite é Have You Ever Seen The Rain? Pronto. A entrada é assim. E o cara começa tocando um paranoide. Que é outra coisa, não tem nada a ver. E a banda fica te olhando e fala, erraram a banda. O baterista, olha a convicção do índio, desmanchando os pratos. Não é possível. Entendeu? Então, você chega pra tua família cheia de dúvida, mas você fala com tanta convicção que os caras falam, não é possível, bicho. Esse é o mistério, penso eu.
Sim.
Porque se tu chegar, pois é, eu não sei bem direito. É o que
eu
eles querem.
Não sei como é lá.
É o que a turma quer. Porque daí o cara vai dizer, viu, tô te dizendo. Tu largou o emprego. É cagada, vocês vão morrer de fome.
É.
E não sei... Se tu chegar e falar, ó, pessoal, tem uma notícia pra dar pra vocês. E a galera vai dizer, uou.
Tá grávida. Todo mundo acha que tá grávida, primeira vez que
e
fala.
E aí, o que tu vai dizer? Tu vai dizer, olha, nós estamos de mudança.
Ah,
que legal, vamos pra cidade vizinha. Não, a gente vai pra 15 mil quilômetros de distância. Nós vamos tentar uma vida nova aí, pra dar um futuro pros guri e tal, e tal, e tal, e tal. E os caras vão dizer...
Tá, mas... no nosso caso, a gente não tinha filho, né?
É, mas tinha a Malu e a Marie.
É, tinha a Malu e a
então,
Marie.
Pra elas fazerem um xixi numa grama diferenciada.
Duas cachorrinhas.
Isso. E a gente quer estudar, quer ter uma outra vida. Ah, mas e daí vocês vão viver do quê? Não sei. Aí nós vamos ver lá. Às vezes é melhor dizer a verdade. Por quê? Porque se tu disser... O quê? Tu prefere mentira? Eu prefiro a verdade.
Não, eu acho que você tem que ter um plano, né? Ah, eu já olhei minhas opções de trabalho, que eu vou ter lá e tal. No nosso caso, nós viemos pra estudar, né? Então a gente não veio pra trabalhar direto. A gente veio primeiro pra estudar e iria trabalhar em paralelo, né? Depois, né? Primeiro era o estudo, o objetivo principal. Então, quando você tem um objetivo, você... Ah, eu quero morar fora porque eu já tenho cidadania europeia, estou indo pra Europa, por exemplo, e quero morar na Europa e vou buscar um trabalho. Então, busque um trabalho antes, né? Já mande seu currículo, prepare seu currículo europeu. Se precisar de ajuda, eu faço o currículo europeu.
Pagando, né? Não, o pessoal acha que precisar de ajuda, normalmente é de graça, né?
Então, assessoria de currículo com uma mentoria de uma hora. Então, assim, se prepare, né? Envie o seu currículo antes. Por exemplo, ah, eu quero morar na Suíça.
A Europa.
Eu quero morar na Inglaterra.
É um país da
eu
Europa.
Eu quero morar em Luxemburgo, na Holanda.
A Europa.
Eu quero morar na Irlanda, por exemplo. Uhum. E aí você vai, né, se preparar para aquele mercado de trabalho. Como que são as vagas? Se prepare antes. Porque, assim, o custo de vida é alto. Então, se você chega sem um planejamento financeiro e não tem um emprego ainda, quanto tempo você pode levar para conseguir...
Cobertor já começa a encontrar.
Quanto tempo você pode levar para conseguir um emprego que você deseja? Ou você vai aceitar qualquer coisa? Você está disponível a trabalhar em outras áreas? Ou você quer trabalhar apenas em escritório?
Mas aí
como é que tá o seu nível do idioma? Isso. Então, são várias questões para você se preparar antes da mudança.
Tá, mas
e é possível se preparar antes para saber o que você vai enfrentar. Qual o salário que eu vou ganhar, o mínimo que eu vou ganhar? Qual o salário mínimo daquele país? Né? Ah, então eu aceito trabalhar em outras áreas, eu vou começar de baixo, como a maioria das pessoas começa, vou trabalhar em restaurante, em loja, em hotel, vou começar e depois eu tento voltar para minha profissão. Então, isso é super válido para você dominar o idioma, para você treinar, falar com pessoas, se comunicar em outro idioma, para começar a vida naquele país.
Sim, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de contar isso para outra família, você não pode contar isso para outra família assim.
Não conta os seus planos.
Entende?
Não,
porque não. É isso que eu tô dizendo. Porque não dependendo conta, da família... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Existem
tem famílias e famílias,
pronto,
né?
Existem famílias em que a notícia vai ser... Pô, massa, que legal. Depois a gente vai atrás, arruma lá pra nós, depois nós vamos. Tem família que vai achar um absurdo.
Sim, porque tem famílias que nunca saíram do Brasil, né?
Não,
que
só
nunca
isso.
Viajaram pro exterior, não tem nem passaporte, normal.
Não, e não só
porque
isso.
Porque as famílias terem dúvida, medo.
É a família do Lineu, da grande família. O cara é funcionário público. O genro taxista. Uhum. A turma tá sempre ali em volta. Todo mundo ali tá por ali. A Bebel, a turma ali. Um diz, ó, tô indo embora. O Tuco, né? Que eu gostava muito da Grande Família. Você percebe que eu sei os personagens. Marieta, Severo.
E ainda lembra.
Meu. E aí o Tuco diz, ó, eu tô indo embora. É maluco!
É a dona Nenê.
A dona Nenê. Por quê? Porque o cara é funcionário público. Com a jarrinha de abacaxi na mesa.
Sim.
O genro é taxista. A outra é manicure, né? Que ela tinha um salão. Uhum. E tal. Então, assim... É difícil quebrar esse... Como é que eu vou explicar isso? Esse...
Ciclo.
Não é ciclo. É tipo o viveirozinho do Farofa. Ele tem um viveirozinho. Ele mora dentro de uma caixinha. Isso é a gente mora num viveirozinho. A gente tem a nossa caixinha.
Sim.
Agora vem um e arranca um lado da caixinha. Então você tá livre pra sair de uma porta que nunca foi aberta, por exemplo. Ou se já foi aberta, tem que ver quem que abriu. Por isso foi aquele primo maluco que foi pra Inglaterra e se perdeu. Ninguém sabe a história, entende? Então, assim, é muito difícil... chegar e quebrar essa parede, né? Por quê? Porque a gente tá falando de famílias normais, no sentido de o pai lá, que é o tio que tem um emprego, que é o habitatzinho ali. Quando alguém diz e vai sair dessa caixa, não é bem aceito. É a história do caranguejo.
Uhum.
Né? Tá ruim, mas tá todo mundo junto. Entendeu? O fim é todo mundo recusado, mas não pode sair ninguém. Porque quem sair é maluco, olha. Desrespeitando o sistema, fugindo da caixa, não pode. E isso, por isso que eu discordo bastante da Amanda nesse aspecto, que é, enquanto tu se preocupar com a opinião dos outros, tu vai ficar dentro do balde, ponto. Porque é sempre o melhor caminho. Eu aposto contigo o que tu quiser. Se fizer uma enquete com a tua família ou com a minha e perguntar, a gente viveu 10 anos pra frente, máquina do tempo, voltamos 15 anos pra trás, tá? E a gente já sabe o que aconteceu agora. A gente volta e faz um outro caminho. Faz um caminho de continuar onde estávamos, de ser quem éramos, buscar a história, a tal segurança...
Estabilidade.
Que ninguém nunca vai ter na vida.
A estabilidade,
tá. Tu acha que hoje a tua família e a minha falaria mais comigo ou menos? Provavelmente mais. Tendo muito mais contato comigo, muito mais... Ai, olha só, esse é a ovelha que eu quero no meu rebanho. Eu não quero alguém que saia, que arrebente a cerca e saia correndo.
Uhum.
Entende? Por quê? Porque aí tu já entra na caixinha dos loucos. Que é, ó, os malucos.
É que
largaram tudo.
É que o Claudinho sempre foi forasteiro, né? Assim, o Claudinho já morou em várias cidades, né, do Brasil e tal, por conta da profissão do pai dele. Então, até pra fazer faculdade, saiu de casa. Então, ele já teve uma experiência mais de mudança. E já tava mais aberto a essa mudança, né? De sair, de começar uma vida nova.
Não por opção, né?
É, mas assim...
Eu nem escolhi isso.
Sim,
foi assim a vida.
Mas de faculdade, tu escolheu. Tu podia ter ficado na cidade dos teus pais, mas não. Tu escolheu ir pra uma outra cidade. Começar uma vida né, acadêmica, né, universitária, né, é aquela vida de jovem, é, universitário em outra cidade, né, ainda mais em Balneário Camboriú, que é uma cidade super legal para começar a vida, enquanto
poderia
estudante,
ter sido
mas,
do Sul também.
Mas poderia ter sido diferente também, né? Você tem que ter uma boa cabeça também para ir morar fora sozinho, sair de casa, né, na casa dos seus pais sozinho, com 17, 18 anos e começar a vida no exterior, no exterior não, mas na...
É, no exterior
na,
do teu habitat.
Na faculdade, é, na faculdade.
Não deixa de ser,
é. Você tem que ter uma cabeça boa, né, para não se perder ali, né?
Eu acho que o grande lance é aquilo que eu te falo, não é saber o que tu quer, é saber o que tu não quer. Eu acho que isso sempre me guiou. Agora tu falando, eu lembro disso, porque eu fui morar, saí do interior de Santa Catarina e fui morar no litoral. Pra quem conhece Balneário Camboriú, ali, Itajaí e tal, cara, é uma terra que pra mim não faz muito sentido, até hoje eu penso muito nisso, que é, ninguém é dali, não tem uma raiz aquilo ali, tem porque é novo. É uma cidade que tem, sei lá, 70 anos, 60 anos. Então, é difícil tu falar, não, a Amanda, que é filha do fulano, que é neta do ciclano, que nasceu, criou e viveu a vida inteira em Balneário Camboriú. Igual Brasília, não tem, né, um tataraneto em Brasília, porque é uma cidade que tem 60 anos. Então, não tem. E eu achava muito esquisito isso, porque eu saí do interior, que um era conhecer o outro, que conhecia o outro, que conhecia o outro. Então, você, tipo, tem pra quem buscar a origem. Chega ali em Balneário Camboriú, eu com 17 pra 18 anos, ninguém é dali. Então, mais do que saber, que eu nem sabia se eu queria morar ali, eu sabia o que eu não queria pra mim.
Sim.
Né? Então, assim, minha mãe, saudosa, dona Clara, sempre dizia o quê? Cuidado com as má companhias. Então, o que acontece? Tu chega em Balneário Camboriú, ninguém é de ninguém, a galera sai... Cortando giro, arrastando placa, torrando.
É,
eu,
jovem,
opa,
né?
É, eu, opa, opa, isso eu não quero.
Uhum.
E ali eu já, desde muito moleque, falei, não vou andar com essa galera, não vou andar com esse, não vou andar com aquilo. Tanto que daquilo, eu tenho um grande amigo.
É, então assim, não. São perfis diferentes, né? De quem já explorou uma vida fora, né? Da sua casa, de forma independente, sozinho. E, por exemplo, eu que nasci e fui criada sempre perto da família, sempre na mesma cidade, nunca mudei de cidade. Então, sempre morei 27 anos na mesma cidade. É muito diferente você ter a coragem de conseguir sair daquela cidade. É muito diferente você conseguir desbravar o mundo, né? O que eu vou encontrar do outro lado? Né? Ah, quem pensa para os Estados Unidos, né?
A Europa.
Canadá, ou vir para a Europa, ou ir para a Austrália.
A Europa.
Você está pensando em viver uma vida nova. Você está buscando algo que está te faltando. Você está buscando uma experiência.
E vai sem saber se vai encontrar, né?
Isso. E você não sabe se você vai ser realizado naquele
Exato.
Lugar ou
Mas
não.
Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Mas você só vai saber se você tentar, né? Se você estiver aberto para aquilo. Se você não tiver vergonha de falar o idioma, né? Tenta deixar de lado toda a sua vergonha, toda a sua timidez, tudo que você tem de receio, pra viver essa vida nova de forma plena.
É,
você
aposta,
pode,
né? Porque
você
senão...
pode encontrar pessoas fantásticas, maravilhosas.
Também pode encontrar pilantra,
né?
Que é a vida.
Eu conversei com uma pessoa muito legal, que eu fiz o currículo, que trabalhou, né, em Las Vegas durante
a
6
Europa.
Meses. E ela conseguiu um emprego, assim, de uma forma super inusitada.
Olha.
Ela tava correndo em Las Vegas, no exercício, né? Nas ruas de Las Vegas, já há alguns anos, uns bons anos. E, de repente, um segurança viu ela com a camiseta do Brasil, né? Tava na frente de um hotel chique. E falou, ô, menina, tudo bem? É brasileira, não sei o quê. É, falou com ela em inglês. É, tá tendo uma feira de emprego, você não quer entrar e conversar aqui com os recrutadores e não sei o quê?
Olha.
E ela entrou. E ela foi contratada por um hotel.
Olha.
E ela trabalhou no show da Celine Dion.
Celine Dion!
Muito
Eita.
Tempo, né?
Música da Celine Dion.
Ah,
é a do Titanic, meu.
Claro. Então, assim, olha as oportunidades se você tiver de coração aberto. Entende?
Sim.
No lugar certo, na hora certa, fazendo amigos, pessoas locais. Às vezes você tá num bar, num pub, conversando com alguém na Inglaterra.
A Europa.
E, de repente, tem uma oportunidade. Você não quer ser babá de tal pessoa. Você não quer trabalhar em tal lugar. Cara, as oportunidades podem ir surgindo se você estiver aberto, se você estiver disposto.
Foi a história que o Chico contou pra gente, o Chico do Ártico. Inclusive, mandar um beijo pro Chico, chegou a 1 milhão. De seguidores no Instagram.
Querido, beijo, Chico.
Gente boa, Chicão é gente boa. E ele tava contando da história, que como que ele conseguiu um grande projeto, lembra? Que ele trabalhava, ele foi morar em Svalbard, lá, que é no Ártico, né? E aí ele tava trabalhando num pub, recém-chegado, aquela conversa.
Sim.
E aí sempre, todo ano, final do ano, ali aparecia um velhinho, um senhor, um senhor de idade, e queria puxar assunto com ele. E ele, porra. Tô trabalhando aqui, o velho que é. E aí até que acho que foi no segundo ano, ele tá, vou ficar, o velho que é ser amigo, então vou ser amigo do velho.
Vou ser amigo.
E começou a conversar com o senhor. E lá, conversar. Resumo da conversa, o senhor é o dono, né, da marca, daquela maratona que tem no Polo Norte.
Uhum.
e convidou o Chico pra trabalhar e tal. Então,
mudou
isso
a vida dele.
Claro, é isso. Às vezes, a oportunidade tá ali, né?
E às vezes você não percebe, né? Porque não. Você tá ali como barman, por exemplo, trabalhando no pub, ou você é garçonete trabalhando num restaurante e tal. Você não imagina que aquela pessoa que você tá servindo, que você tá atendendo, pode mudar a sua vida.
É,
né?
Vai que ela...
E os contatos que você pode fazer em vários lugares.
Você nem imagina que é o filho do John Lennon?
Né?
Tem a galera que toca com ele lá nos Estados Unidos?
Tem. Então. E você não imagina o que você pode encontrar, né? Se você tiver de coração aberto, disposto, se você treinar o idioma, tentar se comunicar, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar outro idioma, porque isso pode te abrir muitas portas. Tem muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, por exemplo, e ficam só andando com brasileiros na sua comunidade, né? Para se sentirem mais seguros, talvez. Mas aí acabam perdendo a oportunidade de... colocar o seu inglês pra fora, de perder o medo, de perder a vergonha, de falar, de conversar com pessoas locais, né, Claudinho?
É, não, e eu acho que... E aí, entenda que você que tá passando por esse processo aí de contar pra família e tal, e isso tá sendo um drama na tua vida, entenda que o percurso de morar fora, a decisão, o planejamento, né, se você tá indo em família com seus filhos, com, né, já conversou com um núcleo familiar, né, mais próximo, né, não tô dizendo porque a gente tá contando pra família, mas é a família que não mora na sua casa, né.
Uhum.
Tenha em mente que o percurso é teu, né, a vontade é tua. E tá tudo bem as pessoas não entenderem. Porque a vontade não é do teu pai, da tua mãe, da tua cunhada, da tua tia, da tua avó, da tua tataravó. A vontade é tua. Entende? Assim, quando você quis fazer... a faculdade que você quis fazer, ou você optou por não fazer a faculdade que você quis fazer, é uma vontade tua. E tá tudo bem as pessoas não concordarem com isso. Uhum. Porque a vontade é minha. Eu não acho que o mundo me deve alguma coisa, entende? Uhum. Quando eu conto pra alguém, ou quando a gente foi comunicar às pessoas que a gente tava vindo embora, eu não tava esperando a aprovação de ninguém. Porque a decisão é minha. E já tava tomada a decisão. Então se o cara dissesse, ah, vocês vão morrer de fome. Ou se o cara dissesse, meu, vai, porque lá tá o começo do arco-íris.
Não
muda nada pra mim, porque a decisão já estava tomada, entende?
Uhum.
Por isso que eu discordo de ti nesse aspecto que a gente, do começo, que é, ah, se prepare pra contar, não sei o que. Eu acho que não, acho que se prepare pra viver a sua vida. E isso é muito difícil. Principalmente pra vocês, eu digo vocês. Não. Vocês que têm essa questão familiar muito mais viva do que eu tive.
Sim,
de
mais
dar
próxima,
satisfação,
mais
de
próximo,
estar ali, né? O tio, a tia, o irmão, o primo, o cunhado,
todo
tá sempre
mundo, todo
dando pitaco
junto
na tua vida e tal. Eu nunca tive isso, né? Então, pra mim, era o comunicado, né? Tanto que...
É, pra mim é diferente, né? Porque nossa,
exato,
a minha
e
família
respeito,
era muito,
tá, tudo
muito
bem.
Unida, muito próxima.
Mas, ao mesmo tempo, a vida é tua, não é da tua família, entende? Quando tu decidiu, ou não, né? Quem decidiu morar fora ou quer continuar na vida que tá, a decisão é tua, né? Por mais que você faz as tuas escolhas, você tem... a possibilidade todo dia de começar o dia fazendo escolhas. E termina o dia fazendo escolhas. Por exemplo, você está nos ouvindo, você fez uma escolha. Para nos ouvir nesse momento, você não está ouvindo outra coisa. É uma escolha. Entende? Então, assim, arque com as consequências, tanto boas quanto ruins, disso. Por quê? Porque quando você vai comunicar à tua família que você está indo morar fora, não espere aprovação de ninguém ou desaprovação. Se a decisão está tomada, está bem embasada, é o que tu quer, tu pesquisou ou não...
Planejou.
Ou tu tá querendo arriscar. Tem gente que cansou, quer arriscar tudo. E é uma decisão tua.
É.
Entende? Não é minha. Não sou eu que vou ter que contar pra minha família, é tu. E como que vai ser? Aí que tá. Se tu tiver mal preparado no sentido de dar decisão, acho, né? Nem da pesquisa, não sei o quê. Porque é aquilo que eu falei. Se o cara disser que é uma merda, tu pode trazer todos os dados do mundo. Se o cara disser que é maravilhoso, também. Então, assim...
Eu acho que é o mesmo exemplo, Claudinho, de contar pra família que vai morar fora. O mesmo exemplo é de você dizer que você vai casar, né?
Uhum.
Quando a pessoa não conhece muito bem o seu namorado, sua namorada, né? Então, assim... Tente preparar o terreno antes, né? Porque muitas pessoas contam assim de supetão. Tenta, pelo menos, apresentar, né? Tenta envolver pra conversar, pra as pessoas também gostarem daquela pessoa, né? Não precisa se apaixonar pela pessoa como você tá apaixonado.
Eu acho que não é nem eu gostar, é saber que existe, né? Que tem aquilo lá, tô indo pra Islândia casar com a tia. Ninguém sabe se existe a pessoa.
Mas dá a oportunidade da família conhecer também, né?
E pra pessoa conhecer a tua família, claro. Saber que tu não nasceu numa chocadeira, né?
Também.
Eu acho que o normal
é
as pessoas se conversarem, né?
É.
Tipo, ó... Mas, ao mesmo tempo, é isso. Se tu esperar a aprovação... Por exemplo, se eu estivesse esperando a aprovação de amigo, família, pessoas pra casar contigo, eu não tinha casado. Porque eu não sei, eu nunca perguntei pra eles o que eles acham de ti.
Sim, é.
Porque eu não quero saber. Quem decidiu casar contigo fui eu, não são eles.
Sim, não são as pessoas que me conhecem, né?
Então, porque quem aguenta sou eu, né? Pro bem e pro mal. E tu também. Se tu fala, ai, o que tu acha? Será que eu caso ou não caso? Faz uma pesquisa com todas as pessoas importantes pra ti, pega uma prancheta e sai. É positivo? É negativo?
A maioria vai dizer não, porque não te conhece. Exato.
Ou os que conhecem vão dizer, olha, você vai morrer, meu. Mas quem vai me aguenta é tu, não é tua família, não é quem tu perguntou, entende? E a história do morar fora é a mesma coisa. Quando você entrar no avião, atravessar o oceano aí, e for morar fora, quem vai aguentar as lambadas, os nãos, o documento que não sai, o atraso pra ter um médico de família, os não sei o quê, é tu. Por mais que a tua família aprove muito ou desaprove muito, quem vai aguentar as lambadas é tu. Saiba disso, aí é aquilo. Se isso serve de conselho, né? Se prepare nesse aspecto pra saber que a vida é tua. Que se tu tá indo, tu, tua esposa, meu marido, teus filhos, pra morar num outro país, se der muito certo, é de vocês. Se der muito errado, é de vocês. Ninguém da tua família vai te ligar, imagino eu, e te dizer, olha, eu sei que vocês saíram pra morar fora, então a gente conversou aqui em família, nós vamos dar $1,000 cada um aqui, que é uma família muito unida, pra ajudar vocês nesse começo. Nós somos em 10 irmãos, então vamos começar com $10,000.
Difícil, hein?
Eu não sei. Como é que foi? Eu acho que não vai acontecer isso.
É.
Vai ser assim, metade, é meia-meia. Vai ser assim, uns vão dizer, cagada, uma puta cagada. Os outros vão dizer, puta, que coragem que os caras têm. Muitas vezes nem pra ti, vão falar pro entre eles.
É.
Eles vão sair dali quieto.
Ou vão pensar,
vão,
né?
Pra casa e vão falar. Conversar com a mulher. Ou no banho, sei lá, fazendo cocô. Falar, porra, que coragem do cara, mano. Ou não vão falar nunca, entende? Porque as pessoas são diferentes. Mas eu penso que antes de se preocupar em que as pessoas vão achar disso, é você saber o que você quer. Ou o que você não quer.
E também não adianta contar pra família quando você tá sonhando, planejando, pensando muito tempo antes.
Ah, não.
Né? Porque as pessoas querem coisas concretas, né? Então, assim, não conte antes os seus sonhos, porque eles podem te desestimular, né, a sonhar, tipo, te deixar muito pra baixo. Então não faça isso, não conte antes. Só conte quando tiver tudo certo, quando você já tiver uma data, quando você já tiver um plano. Planeje muito, pesquise muito sobre o país que você vai, sobre o custo de vida, sobre o clima, cidades, economia. Assista vídeos no YouTube, assista programas sobre aquele lugar, séries que mostrem o lugar, né? Então, tente fazer uma imersão muito grande no que você vai encontrar e se prepare, né? Se prepare muito. Tente se preparar emocionalmente, converse muito com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro, converse. Fale sobre suas frustrações, sobre seus medos, sobre seus anseios, angústias. Vocês dois conversando, quando a pessoa vai imigrar em família, né? Quando vai morar fora, em casal, em família. Quando um tiver o suporte do outro, o apoio do outro, e dizer, você pensa isso? Ah, não, mas eu penso diferente. Ah, eu também penso isso. Né? E conversando, dizendo o que vocês esperam encontrar lá fora, né? O que, que vocês vão encontrar? O que, que vocês buscam? Qual que é o sonho de vocês? Vai ter uma data limite ou vai ser um projeto pra vida, né? Eu vou morar fora durante 2 anos ou é pra sempre? Qual que é o meu objetivo de vida? Eu tô pensando em voltar, eu vou deixar meu apartamento alugado, vou vender todas as minhas coisas, o que vocês vão fazer? Né? Pense muito sobre tudo isso, sobre o que vocês desejam. Por exemplo, eu guardei muita coisa no Brasil achando que eu iria voltar depois de 2 anos, né? E eu estou 10 anos no exterior e nunca voltei nem pra visitar. Então, as minhas coisas estão lá, ou já foram doadas, ou estão lá guardadas em caixas, acumulando pó. Coisas que eu talvez nunca mais vá encontrar, vai ver, né? Coisas sentimentais ou não, DVDs, livros, CDs.
Agora eu vou dar uma jornalista. E o que tu aprendeu com isso?
O que eu aprendi com isso? Que eu deveria ter conseguido me desprender mais, como é que é a palavra?
Não sei.
De não ficar tão apegada, desapegar. Eu deveria ter desapegado mais muita coisa. Eu poderia ter vendido muito mais coisas do que eu guardei. Podia ter tentado mais vender. Porque assim, tem muitas coisas que eu pensei, não, isso eu vou guardar. Porque se eu voltar, eu tenho aquele quadro, eu tenho aquele livro, eu tenho aquele CD, eu tenho aquele DVD. E talvez se eu tivesse já me desprendido daquilo antes, talvez já tinha liberado mais um espacinho do meu emocional, da minha memória, da minha, sabe, das minhas lembranças.
Por isso que eu falo que, até escrevi no meu livro, né, que morar fora é estar em outra dimensão, porque é uma espécie de... É muito louco isso. De pensar que é uma espécie de morte.
Isso.
E é renascimento.
Um luto. É um luto.
Porque pra muitas pessoas, eu digo hoje, imagina muita gente. Esses dias eu tava, pensei nisso. Foi rápido, mas pensei. Porque eu pensei, pô, a gente lá no Brasil tinha uma vida, empresa, trabalho, isso aqui, tá, tá, tá. Imagina quem não tinha muito contato com a gente, mas sabia que a gente tava ali. Né? Uhum. Por exemplo, eu visitava um cliente, né? Uma concessionária de carro, por exemplo. Então eu falava ali com o gerente, com o pessoal financeiro e tal. Mas tinha os vendedores, a turma que sabia que eu tava ali. E de repente o cara some, nunca mais vê. Tipo, a galera, tá, morreu, sei lá, cadê o cara? Né, tipo... E daí os poucos que vêm perguntar, falam, e aquele cara gordinho que vinha aí e tal. Não, o cara foi embora, mano. Foi morar fora. Ah, tá. Tipo, pra quem perguntou. E eu digo isso por quê? Porque a gente meio que some, né? Desaparece da vida de muita gente quando a gente vem morar fora. Né? E, obviamente, que dessas pessoas a gente não dói. Não, a gente não tem um sentimento de, ai, as pessoas estão sentindo minha falta, não sei o quê. Mas pra muitos amigos, pessoas próximas, familiares e tal, quando a gente decide morar fora, cara, é mais um doido aí que tá indo embora e que vai tentar a vida e que se não der certo, volte. É o que você vai ouvir provavelmente aí alguém dizer, ah, se não der certo, vai lá, tenta e tal. E se não der certo, volte, né? Mas a gente também morre um pouco, né? Porque a gente deixa uma herança, entre aspas, daquilo que tu falou, DVD, não sei o quê, né? Só que a vida passa, entende?
Livros pessoas. Autografados, CDs autografados, DVDs autografados.
Que pra ti tinha um puta valor e hoje tá lá jogado, ninguém quer nem saber.
Tipo, eu tinha coisas de bandas que eu ganhei em shows, né? Tipo, toalhas, palhetas,
baquetas.
Cueca.
Uvando, calcinha.
Não, cueca não tinha. Mas, tipo, tinha coisas sentimentais, né? Ou aquela camiseta de banda que você tinha com 16 anos, que você guardou... Que você foi no show...
No Restart, né?
Não. Que você guardou...
A Amanda era emo, gente.
Não, era nenhum assim, de nós. Né? Nenhum
chorava
de nós.
No show do Restart.
Não. Não é da minha época, Restart.
Ah, não é da tua época?
Não.
Tá, sou tu mais é velha o que Fresno.
Não.
Que turma fodida.
Sumiram, né? E você tem itens sentimentais que você pensa, né? Tá, isso eu levo ou não levo, né? E aí você já é adulto e você pensa, tá, mas é... É a minha história, adolescência e tal. Será que eu levo? Será que eu não levo? Tem muitas coisas que você guarda achando que você vai reencontrar, né? E você não vai reencontrar. Acho então, esse desapego também é muito importante, né? Dos itens da sua história, né? Então, leve o seu álbum de fotos, guarde fotos importantes, coisas sentimentais que vão te trazer alguma coisa boa, né? Quando você olha... É, por exemplo, a minha mãe me mandou depois alguns quadros que eu tinha feito de
ponto cruz,
né? De bordado com a minha avó, que tá numa moldura. Então, assim, são coisas afetivas que eu lembro da minha avó, então, que é importante pra mim, uhum. Né? Então, é importante coisas assim, sentimentais, que vão te trazer alegria, que vão... Quando você olhar, né? Quando você chegar na sua casa nova, no exterior, a primeira coisa que você deve fazer... É colocar um porta-retrato, né, de alguém especial pra você, ou seu e da sua família, pra você se sentir dali, né? Compre uma almofada legal pra você, que você vai decorar aquela casa, né? Coisas pequenas que vão fazer toda a diferença, assim, na sua casa. Um vaso de flores, pra deixar com o seu estilo, com o seu cheiro, colocar um cheirinho, aqueles palitinhos de cheirinho.
Cheiro,
né?
De rabo.
Né? Coisas, assim, sentimentais, que vão te trazer... Aquele cheiro que te traz alguma memória, sabe? Não tem aquele cheiro afetivo que te traz alguma coisa?
Eu lembro de Buenos Aires, a primeira vez que eu fui na vida...
Eu tenho alguns cheiros, assim, que são especiais, né? Então, coloque aquele cheirinho, compre uma comida que você possa fazer cozinhar e fazer aquele cheirinho gostoso. Por exemplo, ai, uma galinha ensopada, alguma coisa que te traga aquela lembrança de comfort food, assim, de comida confortável, afetiva. Tente, né, se energizar, né, e se sentir dali... Com o coração aberto, você não vai apagar a sua história, você não vai apagar quem você é, você não vai apagar os seus laços familiares, os seus antepassados, o que você deixou pra trás por conta do lugar. Você vai continuar sendo você, da sua família, mas você vai estar vivendo experiências novas, você vai estar realizando o seu sonho, você tá se sentindo vivo, né? Você tá... Buscando aquilo que você sonhou.
Sabendo que o percurso é teu.
É teu, é.
Né? E que é isso que eu acho que...
Mas você não vai estar apagando a sua família, a sua história. Não. Você vai estar continuando em um outro lugar.
Com o ônus de estar longe.
Isso.
E a distância física, sim, Conta. É um problema.
É, conta.
Né? Tanto é um problema que os grandes líderes mundiais fazem questão de se reunir presencialmente. É. Né? Mesmo com internet.
É, faz falta.
Faz falta, mas é a vida. Entende? Porque não tem... É o tudo não terás. Não tem como ter a experiência de morar no exterior, de viver num outro país, uma outra cultura, um outro trabalho, uma outra moeda, uma outra língua, um outro clima, uma outra... com outras oportunidades para os seus filhos, para ti, para tua família, com toda a família junto. Tem gente que eu conheço famílias que emigraram juntas.
É, todo mundo.
Né? Veio todo mundo.
Às vezes no mesmo apartamento, no mesmo prédio, né? Cada um no seu apartamento.
Conheço, aliás, mais de uma família de uma que emigraram família. Juntos. É. Uma eu sei que deu certo, estão se dando bem, outra estão se matando. Mas...
É.
Alô!
É porque cada...
É
que cada um vai se adaptar de uma forma diferente,
então, porque
né?
O percurso é individual.
Exato.
E mesmo aí
que
chega
você
aqui,
mude em família...
Isso, e more tudo no mesmo bairro, na mesma rua, no mesmo prédio, um apartamento de cima, outro de baixo, cada um vai ter um percurso. Cada um vai estar feliz num momento, cada um vai estar triste num momento, tem um que nunca vai encontrar felicidade, tem gente que não vai saber o que é a tristeza. E aí, o que, que a gente faz? A gente faz um Ctrl-C, Ctrl-V da nossa vida, né? Lá no, num copiar e colar da vida que a gente tinha, que é esse... processo de contar pros outros esperando a aprovação. Ao mesmo tempo em que vem todo mundo morar junto, vai morar tudo perto e, ah, é legal porque a gente tá todo mundo junto, é um processo entender, e muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade nisso, que cada um está fazendo o seu percurso. E que se um tá super feliz e o outro tá super triste e tem gente que não tá nem tá, não tá nem de estar, é normal. As pessoas estão vivendo a sua vida, mesmo... É, num processo semelhante, porque vieram todo mundo junto, vamos tentar a vida e tal, e tem aquela rede de apoio, vamos colocar assim, ao mesmo tempo em que isso não significa que elas vão ser mais felizes do que quem não tem isso, e vice-versa, né? Ou que por isso elas vão ser menos felizes do que tu que... Entende? É porque não tem uma receita de dizer, ó, se tu trouxer toda a tua família e forem morar lá no meio do onde você quiser morar, vai dar tudo certo, todo mundo vai ser feliz, isso não é verdade. Assim como não é verdade que quem vem sozinho no peito e na raça também não vai encontrar felicidade e vai ser triste o tempo todo e vice-versa. Não existe uma receita, que é justamente isso que a gente quer, né? Quando a gente tem essa dúvida de como que a gente conta pra nossa família, é muito difícil de dar uma resposta. Por quê? Porque cada família é uma família, a forma como tu vai contar, o que as pessoas, por exemplo, é um momento também, quando você traz uma informação dessa potência, né, vamos colocar assim, que é o, ó, tô indo morar fora. É uma informação que vem com um contexto anterior, no sentido de... Como que a... E aí entra muito no que a Mandinha diz, que se preocupa com o que as pessoas pensam de ti e tal. Que é, se a tua família te vê, desde que, né, teu avô, teu pai, tua mãe, não sei o quê, que uma pessoa meio, aspas, meio fracassadinha assim, ah, ele começou a fazer judô, desistiu. Foi lutar karatê, não quis mais. Então essa é a família. Aí ele quis tocar piano, não quis mais. Aí ele foi tocar bateria, também não quis. Aí ele foi fazer inglês, não deu certo. Aí ele não sei o quê...
Foi fazer faculdade...
É, mudou de faculdade, não tá fazendo mais nada.
Trancou
foi abrir um food truck, sei lá. E, tal. E aí tu chega com esse contexto, que eu não sei, eu não te conheço, mas nesse contexto de chegar e contar isso, o cara vai dizer...
Mais
um que vai dar errado.
É.
Ou não, aquela pessoa que... Não, o cara sempre...
É porque imagina que a sua família toda te viu, bebê...
Limpou a tua bunda.
Limpou a tua bunda.
Teus vômitos, queijinho...
Viu, né?
Você troca de dentes.
Fazendo xixi, claro. Né? Da fralda. Viu você usando
e hoje a gente entende com a nossa filha.
Exato. Porque
a nossa filha tá numa fase... Perdeu os dentinhos, tá crescendo e tal. Já tem as escolhas dela.
Tá
já sabe o que é sim, o que é não. Não quero isso, quero aquilo.
É.
E tu fala, cala a boca, guria. Limpei tua bunda ontem.
E ela que... já quer, já tem as vontades próprias.
Mas
né?
É difícil, claro. Por quê? Porque aí tem esse contexto. Imagina, a nossa filha chega... A gente conhecendo como conhece e dizer, ó, pai, eu tô indo embora, vou morar...
Imagina...
Fala, opa, peraí.
Você imagina os seus filhos, né? Você que tá mais ou menos na nossa idade, que dos 30 e poucos, 40...
Aniversário da galera, hein?
Quinta-feira é aniversário do Claudinho, dia 7 de
episódio
março.
Episódio 315, hein?
E o meu na próxima terça.
Dia 12. Vai ter episódio 316.
Nosso aniversário tá chegando. E aí você imagina seus filhos com 18 anos, 20, 21, dizendo... Pai, mãe,
pra
senta
mim,
aí que eu tenho uma notícia pra te dar.
Senta que lá vem bomba.
Eu tô indo morar fora.
Ei, mãe.
Imagina a sua reação. Porque você viu... Aquele bebê saiu de você. Você criou com todo amor e carinho. E agora a sua filha ou seu filho quer Voar.
Que
é criar
aí...
asas e voar.
Então.
E aí, como que você se prepara, né? Você tem que também se colocar na no lugar.
Não, mas é que
dos
tu
seus
tá...
pais. Eu não me coloquei naquela época. Hoje, tendo filha, eu consigo me colocar um pouquinho.
Mas
imagina
é que tá...
a reação dos seus pais.
É que você tá...
Da sua família.
Tu tá fazendo um... falando da nossa filha, no caso, você tá fazendo um trabalho de futurologia, que é muito difícil.
É.
Porque entra aquilo que a gente comentou sobre... A gente também cresce com os filhos.
Sim, a gente vai se preparando, né? Cada
fase. Entende? Então, assim, não tem como dizer... Ah, imagina hoje a minha filha chegar e dizer que vai embora. Eu não consigo, porque ela tem 6 anos. Óbvio que eu não consigo imaginar isso. Mas quando ela... Aí ela vai ter 7, 8, 9, 10, 11, 12... Você vai crescendo com ela. E tu vai vendo que ela se tornou o que se tornou. Entende? Que ela se destacou numa área, que ela gosta mais disso ou daquilo, que ela se encontrou profissionalmente muito jovem, ou que ainda não, que ainda quer ter outras experiências. Mas tu vai estar vivendo isso com ela.
Uhum.
Entende? É porque quando a gente coloca... É por isso que... Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado, assim, quando a gente descontextualiza a história. Porque é muito difícil, né? Por exemplo, dizer assim, não, porque em 1940 a mulher não podia votar. Daí o cara quer pegar esse contexto e recortar e botar hoje.
Uhum.
E dizer, ah, olha que absurdo e não sei o quê.
Tem o contexto histórico
da
época,
mas
né?
É porque você não tava lá pra ver. E mesma coisa no futuro. Dizer, não, porque no futuro, eu acho que o motorista tem que começar a dirigir com 10 anos de idade.
Uhum.
Tá, mas como é que tu sabe o que... Como é que tu sabe o que, uhum, vai acontecer, entende?
Uhum.
E a gente traz pro nosso seio familiar isso. É óbvio que se a gente fizer exercício, eu e tu aqui, e quem tá nos ouvindo tem filho pequeno, de imaginar o teu filho aí que tá aí babando em ti, mamando, chupando teus peitos, e tomando, né? Tipo, fazendo cocô na fralda ali, chorando. Ah, imagina esse guri dizer que quer ir embora. Claro que não faz sentido, entende?
É.
Mas daí você fala com alguém que é pai de adolescente...
Já faz
mais
sentido.
Opa, claro, porque...
Já tá se preparando pra faculdade, pra ir
embora. Por
isso
que também aqui, falando do morar fora, isso era uma coisa que eu achava muito interessante, assim.
Um ninho vazio, né? É difícil.
Claro, que era aquela coisa assim de, eu cheguei aqui em Portugal. Daí a gente chegou aqui, daí eu ia conversar com alguém. Não, brasileiro, né? Mas tá aí há muito tempo, eu casei. Tô há 20 anos. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, né? Cara, é uma vida?
Uhum.
A gente já tá há 10.
Uhum.
Entende? Aí chega um tio que chegou ontem, se achando.
Acabou de chegar, não sabe nada.
Não, não sabe nada.
Tem nem documento e já tá se achando.
Isso, daí você pergunta, e aí? Quanto tempo você tá aí? Não, já tô há 6 meses.
Tem nem título de residência.
Tá gostando? Me adapto fácil. Tá bom.
Vai lá,
então. Vai lá. O bonzão.
Na
vida, mano. Na vida. Isso aqui é um ditado, hein? Que eu ouvi de um conhecido meu. Na vida, a gente nunca deve dar uma de gostoso.
Exato.
E quando a gente dá uma de gostoso...
E tem muita gente...
O salame entra.
Tem muita gente que vem com o rei na barriga. Muita gente. Que não baixa a guarda. Não tem humildade pra recomeçar nada. Nada.
Aí nesse
nada.
Aspecto eu gosto. Ele vai entrar no mercado de trabalho aqui e vai apanhar igual burro empacado.
Olha, mas
é chinelada que o cara toma.
Mas tem gente que é complicado. Porque assim, maltrata os próprios brasileiros, né? Maltratam os conterrâneos. E assim... É muito complicado você chegar com o rei na barriga, achando que você é o melhor do melhor do melhor. Cara, baixa tua bolinha, porque tem muito imigrante no exterior. Tem muito imigrante no exterior. Você não é o primeiro e não vai ser o último.
Eu acho que não.
Não? Né? Então, assim, que nem nós fizemos um vídeo ontem de Reels, né? No nosso Instagram e TikTok.
@ vagas pelo mundo.
Pra desmistificar também um pouquinho sobre a questão dos portugueses que emigram, né? Que vão
tem
pro
muitos,
exterior,
né?
Que moram no exterior. Então, são muitos
milhões.
Vai lá assistir o vídeo que o Claudinho fez. Tem muitos imigrantes, né, portugueses no exterior também. Então, existem pessoas, né, são fluxos migratórios que acontecem no mundo inteiro. Então, não é só o brasileiro que imigra, não é só o africano, não é só os países em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos também têm bastante migrações aqui dentro da Europa,
sim.
Né, até dos Estados Unidos. A gente tá vendo muitos americanos morando aqui em Portugal. Então, assim, existe muita... Claro. Existe um mundo, né?
Como é que era o nome daquela série? O Ilusionista, não. Mentalista, não. Que o cara é psicólogo. Que eu tenho que terminar, inclusive. Enfim, é uma... E mostra Nova York do início do século XX, ali, 1900 e pouquinho.
Ah, sim.
Puta, tu esqueci o nome da série. Irlandeses. Irlandeses saíram, uhum, aos milhões da Irlanda por
milhões.
Causa da fome na Irlanda.
Uhum.
Né? A Irlanda hoje tem 5 milhões de habitantes, mas eu acho que não sei se não saiu isso tudo de lá da ilha,
sim,
pra morar pro,
sim,
mundo inteiro.
Sim, sim,
né?
Sim,
eu acho que era pra ter 10 milhões o país.
Foi 5 milhões que saíram.
E aí tu assiste essa série e tu vê os caras falando, né, que o cara ele era psiquiatra, né, psicólogo, E aí tal, não sei o que, daí fala, ah, os irlandeses ali, os caras trabalhando em obra, fazendo esgoto, tipo, construindo prédio irlandês. Né? Que hoje, né, tipo, ai, meu Deus.
Sim, todo mundo quer morar na Irlanda.
Não sei o que, os caras já passaram
muita
fudida,
fome,
por exemplo, no Brasil. A gente olha o Brasil como um país de hoje, emigração. As pessoas saem, querem sair do Brasil. Tá, mas vai no Rio Grande do Sul, tem um monte de italiano, pô?
Tem.
O Nene, o Picon?
Sim.
Os caras estão. Por quê?
Santa
porque
Catarina tem um monte de
a
alemão.
Itália, na Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, os caras vazaram, porque era uma merda. Portugueses que foram pro Brasil aos milhões também. Milhares, né? Muitos portugueses. Na Venezuela era 500, eram 500 mil, no Brasil mais de 1 milhão. Né? Então por quê? Porque Portugal era uma maravilha. Não. Né? Então assim, é muito complicado por quê? Porque daí a gente faz o recorte de hoje, entra aquilo. Com a nossa cabeça hoje é um absurdo.
É.
Né? Tá, mas e daí quando era a tua vez, não era, né? Agora é um absurdo, entende?
Tem que entender a história, né?
E quando os fluxos, as coisas mudam. As coisas mudam.
Tem que entender a história,
né?
Pesquisa a história. E entenda não primeiro, antes de ter preconceito contra o imigrante, né? Sem entender o que ele passou com os afegãos, por exemplo, os sírios,
com qualquer país.
Os ucranianos, os haitianos.
A vontade da pessoa sair, né?
Quantas pessoas que tiveram que foram forçadas a emigrar? A sair do seu país, às vezes só com uma malinha ou com uma mochila.
Ou
nem com
os ucranianos que a gente tá vendo agora, né? Aqui, pô.
Então, assim, eu acho que a gente tem que se despir desses preconceitos,
tentar,
né? Tentar se despir e tentar entender que cada um vai ter a sua vida, a sua bagagem. E tá todo mundo tentando buscar uma vida melhor.
E que,
né?
E olha só, agora pra engrossar mais o caldo. E que nisso tudo tem pessoas boas e pessoas ruins.
Exato.
Porque não é porque o cara saiu da Ucrânia em guerra que o cara é uma pessoa maravilhosa.
Sim.
Né? Aí eu pergunto, nós que somos brasileiros, só tem maravilhoso vindo embora? Não, tem de tudo.
Entendi.
Porque tem de tudo, é um recorte social. Entende? Então a gente fala, ai, na Suíça, é um país maravilhoso, não sei o quê. Assiste Netflix, é a turma trancada em porão, hein? Muito na Suíça. Por quê? Então só tem gente maravilhosa. Não, parem com isso. Entende? Por quê? É o ser humano. O ser humano tem seres humanos bons e ruins. Mesmo os bons não são bons o tempo todo. Mesmo os ruins não são ruins o tempo todo. Entendeu? Hitler adorava cachorro e era vegano. Então, assim...
exato.
Entende? Então não dá pra dizer, o cara é ruim o tempo todo?
O nosso vizinho,
cara é bom o tempo todo?
O nosso vizinho
ninguém
na Inglaterra.
É assim.
Né? Nosso vizinho na Inglaterra era super suspeito. Super suspeito. Ele nunca dormia na casa
então,
e tinha muito lixo produzido. Ele ia, ficava 2 a 3 horas por dia na casa e ia embora.
Estranho.
Tipo, muito estranho. Não dormia ali.
Esquisito.
Tipo, muito estranho.
Então, mas é que tá. Por quê? Porque a gente acha, não, porque é da Inglaterra, ou é da Suíça, ou é da Irlanda, ou é americana, ele é melhor que eu. Não é. Entende? A gente tá falando de pessoas. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. As pessoas boas não são boas o tempo todo e as pessoas ruins não são ruins o tempo todo. Entende?
Tirando os psicopatas.
Exatamente. Mas aí é uma doença que o cara
doença,
tem, entendeu? Mas entende? Então, quando a gente fala de morar fora, de se preparar e contar isso pra família, eu acho que, pra mim, minha opinião, né? Já nos encaminhando pro fim, eu acho que a primeira coisa é entender que é um processo que é teu. Isso vai te fazer bem, penso eu, pra tu entender que o que tu contar pra tua família, dependendo de como é a tua família, não vai fazer diferença. Se ela tem uma má impressão da ideia de morar fora, da tua pessoa, da tua família, ou do que ela pensa de ti, não sei, ou se ela... E tu contar que tá morando fora, ela vai continuar tendo uma má impressão. Se ela tem uma boa impressão, te ama, morre de amor por ti, faz de tudo pra ti, ela vai ter uma mesma impressão. Não vai mudar. Ela vai continuar te amando. Se ela não gosta de ti, ela vai continuar não gostando. Se ela te ama, ela vai continuar te amando. É um momento. Entende? Então, quando tu... Penso eu. Tu entende que é uma decisão tua, da tua família. Tu tá pensando no teu seio familiar, da porta pra dentro. O que vocês querem viver e experimentar, isso é uma situação que vai te trazer esse conforto. Não vai mudar o que as pessoas pensam de ti. Quem gosta de ti, vai continuar gostando de ti. Quem não gosta de ti, vai continuar não gostando de ti. Tu perto, tu longe, tu vivo ou tu morto. Não tem como mudar.
É
aquela... Em termos políticos, tu conhece alguém na vida que assistiu um debate e mudou de opinião?
Não.
Então pronto. Porque a pessoa já... Eu vou e acabou. Ah, mas eu assisti e gostei. Não gostei. Eu acho que...
Não.
Mas ninguém muda.
Não.
Entende? Então assim, pare de tentar agradar quem não gosta de ti, porque isso não vai mudar. E pare, né, também de tentar desagradar quem gosta de ti, porque isso também não vai mudar. Mesmo a pessoa que tu ama. Pensa uma pessoa que tu gosta e que sempre te decepciona. Tu não consegue desgostar, é um inferno, entende? Porque tu ama aquele filho da puta, e é um...
Eu acho que o resumo do resumo, Claudinho, é... Não espere a aprovação de ninguém que você vai contar e tenha muito, muito firme a sua decisão. Nossa. Né?
Antes de contar, tenha
certo. Antes de
contar,
né? Então, assim, você com você mesmo, né? Diga assim, não, eu vou, já tá definido, eu já sei o que eu vou encontrar, eu tô preparado, eu tô indo...
Ah, isso não der certo, eu volto.
Tudo bem, eu tô indo pra tentar, eu tô com planejamento, eu tenho dinheiro pra me manter, eu tô com um plano, eu já sei as empresas que eu posso mandar meu currículo.
Ou já fui contratado?
Já tô me mandando meu currículo, já tô me preparando, tô preparando meu LinkedIn, tô no caminho... pra aquela mudança. Então, assim, ó, tenha muita convicção da sua decisão antes de contar pras pessoas e só conte quando tudo estiver certo. E tem pessoas que não merecem saber, tem pessoas que não merecem a sua, né, amigos, pessoas, colegas, conhecidos, tem pessoas que não merecem saber da sua vida.
E tá tudo bem.
Não precisa contar, não precisa contar.
Era o que eu te dizia, lembra quando a gente foi fazer aquelas coisas na vida, né, que tem a lista de casamento. É difícil, os convidados, né? E aí a Amandinha, meu, mas tem que convidar isso? Tá, pensa assim.
Quantas vezes você viu essa pessoa nos últimos anos?
Exato.
É.
Né? Por quê? Porque tem que ter essa... Penso eu, né? Uhum. Nesse recorte de vai um ano. Ou pelo menos assim, eu usei um filtro, sabe qual?
Ah.
Que te conhecia.
É.
E tinha muita gente. Ah, é porque amigo do meu pai, do cunhado, do primo, não sei o quê. Quer dizer, pô, nem conhece a minha mulher, vai vir no meu casamento pra quê?
Sim.
Né? Não faz sentido.
Porque... Tem que ser as pessoas mais próximas, que estão mais com
naquele
você,
momento.
Naquele
porque
momento.
Hoje em dia já tem uma turma lá que foi no meu casamento, eu nem sei se estão vivos, estão mortos.
É.
Que já passou 15 anos, então não sei.
Sim, sim.
Mas isso também no morar fora. É, por que que tu tá devendo satisfação pra quem nem sabe da tua vida? Não sabe nem quem tu é.
Uhum.
Entende? Então se preocupe com... É o que eu te falo. Se preocupe com as pessoas, se preocupe contigo.
É.
O dia que tu começar a pensar assim, tu vai tirar muito peso das costas. Que é, ai, o que que o fulano vai achar de mim? Tá, mas o que que tu acha do fulano? Faz diferença na vida dele?
Uhum.
Pensa o contrário.
É.
Pensa o contrário. Tu tá pensando, ai, eu não sei como é que eu conto pro Zé das Couve que eu tô indo morar fora. Aí tu pensa, se fosse ele morando fora, ele tá preocupado contigo?
Não.
Então, por que você tá preocupado com ele?
E uma dica, Claudinho, eu acho que é importante que você leia o livro do Claudinho, Morar Fora, Sentimentos que Decidiu Partir, ou acessa lá o nosso site, leia os textos do Claudinho, por exemplo, Morar Fora é Estar em Outra Dimensão, Morar Fora Onde os Fracos Não Têm Vez, Morar Fora Que Fé É Essa, Morar Fora É o Estopim. Tem muitos textos lindos do Claudinho que você pode buscar na lupa do site, ou então comprar o e-book, ou então comprar o livro físico autografado, que nós enviamos para todos os países do mundo. O livro se chama Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Gente, é, de coração, assim, o livro não dá quase nada de lucro pra gente, é só amor mesmo, é experiência, é a experiência do Claudinho, é compartilhar sentimentos.
A nossa, né?
É, eu acho que vale muito a pena você ler o livro, porque... Um livro como esse te prepara muito pro que você vai enfrentar. E depois que você chega no exterior, tudo vai fazer muito sentido com o que você leu do livro do Claudinho.
É.
Vai fazer
muito sentido. E aproveitar, então, já que a Amandinha fez o meu jabá, fazer o dela. Porque se você quer morar fora e parte do planejamento passa por ter um emprego, por ganhar dinheiro, por conseguir se manter, para conseguir pagar suas contas e viver.
Exato.
Entre em contato com a Amandinha através do vagaspelomundo@gmail.com e pede um orçamento de currículo.
Uhum.
Bota assim, orçamento, currículo e o país que você quer. A Amandinha vai fazer um momento, vai mandar o valor pra ti aí. Tem várias opções, a que tu escolher. Inclui uma mentoria de uma hora com ela. Ela vai ver o que que tu precisa, o que que tu não precisa. Como é que nós vamos fazer pra acertar isso aí. E ela vai mexer no teu currículo. Deixando o teu currículo bala em português, inglês e também no seu LinkedIn. E o que que acontece? A maioria dos assessorados da Amandinha começa a receber proposta de emprego ainda no seu país de origem. E tem a possibilidade de morar fora de maneira mais tranquila. Com um emprego, né, com um salário garantido. Então, assim...
Com certeza. Manda... Inclusive, tem muitos assessorados que eu fiz o currículo, Claudinho, que ainda moram no Brasil e trabalham pro exterior.
Exato.
Ganham em dólar, ganham em euro. Conseguiu, né?
Um teletrabalho.
É, consegui um trabalho remoto. Então, isso é muito, muito bom. Né? E já é uma super experiência internacional de você conseguir trabalhar numa empresa internacional.
Abre uma puta porta, né?
Internacional. E isso pro seu currículo é excelente para depois você ter outras oportunidades e quem sabe um dia morar fora, né?
Exatamente. Então mande um e-mail para vagaspelomundo@gmail.com, fala com a Amandinha e dizer, Amandinha, que esse podcast é patrocinado. Sim! Temos o patrocínio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar sem conexão na sua viagem, acesse o site americaship.com. Pode pagar em até 6 vezes o chip, então é tranquilo para pagar. Também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship, e tem cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo. Fazer o convite para você seguir a America Ship, que é parceira nossa aqui há muito tempo, e é uma empresa que ajuda a colocar esse podcast no ar. Então, obrigado, America Ship. Se puder agradecer a America Ship também, lá no nosso Instagram, que é @vagaspelomundo, marcar e começar a seguir a America Ship, que é @americaship. Oficial. Certo, Amandinha?
Certo.
Obrigado de coração pra você que nos ouve. Quinta-feira tem mais episódio. E aniversário da babai. É. Olha aí, galera. É, meu.
Quem é papai?
Quem é papai? Quinta-feira, salame.
Aniversário do Claudinho.
Juntos. Obrigado de coração, uma boa semana. Um beijo e até lá. Beijo! Beijo!